agora na sua rádio.
Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão hoje é Discernindo o Tempo. O nosso tempo nesta vida é breve e precioso demais para ser utilizado fora do propósito de Deus. Podemos afirmar com acerto que discernir os tempos de Deus no tempo de nossa existência debaixo do sol talvez seja a primeira das mais importantes percepções do homem sábio. O homem sábio certamente investirá talento, suor e recursos em prol da vontade do Senhor ao discernir o tempo de Deus em sua vida. Sabemos que muitos avanços no campo da tecnologia e da ciência estão pelo mundo afora, mas a maioria desses avanços está fora da vontade de Deus. Diante disso, cabe a cada um de nós discernir o tempo para não tomar decisões erradas. Discernir o tempo para aproveitar as oportunidades que nos são apresentadas por Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, aprendemos que o nosso dia a dia é marcado por dois tipos de tempo. Nem todos sabem disso. Existe o tempo cronológico, o que está relacionado ao relógio, ao calendário, e é chamado em Eclesiastes 3:1 de cronos. Se refere a passado, presente, futuro, início, meio, fim, ontem, hoje e amanhã. A outra palavra que tem em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 é kairos, significa tempo determinado por Deus, tempo da visitação do Senhor ou tempo da oportunidade. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Agora coloquemos as palavras em grego no lugar de tempo. Tudo tem o seu cronos, tempo, calendário, relógio, determinado. E kairos, tempo determinado por Deus, tempo da oportunidade, tempo da visitação do Senhor. Deste modo, você não deve esquecer que o nosso dia a dia é marcado por dois tipos de tempo, cronos e kairos. Nascemos, crescemos, vivemos em um tempo cronológico e dentro desse tempo cronológico há momentos oportunos, específicos para que se cumpram os propósitos de Deus. Cronos é o tempo medido por um relógio, pelo calendário, significa o tempo sequencial, o tempo dos homens. João capítulo 5, versículos 5 a 6, fala do paralítico que estivera doente por 38 anos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 18, diz que Deus suportou os costumes do povo de Israel no deserto por espaço de 40 anos. Aqui, esses dois textos estão falando de tempo no sentido cronológico, de calendário, de relógio. Mas existe outro tipo de tempo, é o kairos. Ele não é medido, não existe relógio nem calendário para ele. Significa o tempo da ação de Deus, o momento oportuno que Deus visita o homem. É usado para descrever a forma qualitativa do tempo como o tempo de Deus. No aspecto geral, podemos dizer que kairos é a visitação ou a intervenção de Deus na história dos homens para fazer o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. É uma ocasião especial, uma oportunidade determinada por Deus. O Kairós acontece no conselho da vontade do Senhor, e quando ele se manifesta, dignifica, ele dá sentido àquele instante histórico, cronológico do ser humano. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: o tempo Kairós está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Desde o dia que Jesus falou isto, há 2000 anos, até os nossos dias, esse tempo está aberto para a salvação. É o tempo da visitação de Deus sobre o planeta Terra, conferindo à humanidade a oportunidade de arrependimento e de crer no Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 13, versos 32 a 33, fala: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Não sabeis quando será o Kairós, o tempo de Deus. Ou seja, nós não sabemos o dia e a hora cronologicamente, em forma de calendário, quando será a volta gloriosa de Jesus Cristo, mas temos uma advertência de que devemos vigiar e orar, porque não sabemos quando será o tempo de Deus, da manifestação de Deus na nossa história. Efésios capítulo 5, verso 16 diz: remindo, resgatando, salvando o tempo Kairós, porque os dias são maus. Ou seja, conservar, salvar, resgatar as oportunidades dadas por Deus, porque os demais dias cronológicos são maus. Então devemos discernir e resgatar os dias da visitação de Deus em nosso viver nesta terra. É preciso ficar claro que o Kairós de Deus não é o mesmo que o Cronos dos homens. A vida de Abraão é um exemplo sobre o tempo de Deus que às vezes parece não fazer qualquer sentido para nós. Abraão, por exemplo, ele foi chamado pelo Senhor quando tinha 75 anos de idade. Uma idade que nos parece avançada. Está em Gênesis capítulo 12. Mas apesar dessa idade avançada, Deus não agiu com pressa na vida de Abraão. Depois de 11 anos de espera, a esposa de Abraão, Sara, que era uma mulher também idosa e estéril, ela tentou adiantar o relógio de Deus através de seus próprios métodos e sofreu as consequências. Está em Gênesis 16. Ela chamou a sua escrava Agar e pediu que ela coabitasse com o marido Abraão e deste relacionamento nascesse o filho. Nasceu o filho que não era da promessa, nasceu o filho da escrava, nasceu Ismael, o herdeiro da promessa. Nasceu somente no tempo oportuno, no tempo determinado por Deus, no Kairós de Deus. Esse tempo se cumpriu depois de 25 anos que Deus tinha chamado Abraão. Lembre-se, o Kairós de Deus é diferente do Cronos dos homens. O Kairós de Deus chegou na vida do envelhecido casal Abraão e Sara, quando Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara 90. Sim, o tempo de Deus é diferente do nosso. Cuidado com o exemplo de Sara. Não queira fazer algo antes do tempo de Deus. Não se precipite. Veja o exemplo de Elias em 1 Reis 19, 2. Após Elias confrontar e matar os profetas de Baal no Monte Carmelo, o rei Acabe foi até a sua esposa Jezabel e contou-lhe tudo. Jezabel ficou irada, mandou um mensageiro ao encontro do profeta Elias para lhe dizer: "Que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles", referindo-se aos profetas de Baal que haviam sido mortos pelo profeta Elias. Esse texto está em 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Quando Elias ouviu o mensageiro da rainha Jezabel, ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele viajou pelo deserto 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horeb. Ali Elias entrou em uma caverna e repousou por uma noite. 1 Reis 19, 9. Quando estava na caverna, o Senhor falou com o profeta, perguntando o que ele estava fazendo ali. Elias justificou sua fuga. O Senhor então lhe respondeu: "Volte pelo mesmo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Lá ungirá Azael como rei da Síria, ungirá também Ageu como rei de Israel e separe Eliseu como seu sucessor. Geu matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Geu." 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 17. Nunca saia de cena antes do tempo de Deus. Nunca faça algo antes do tempo de Deus. Ainda que você seja um homem de Deus, como o profeta Elias, nunca saia de cena antes do tempo de Deus. Nunca deixe um ministério, nunca mude de uma cidade antes do tempo de Deus, da confirmação de Deus, do kairós de Deus. Aguarde, seja paciente, espere o momento da oportunidade, espere o kairós de Deus. Por outro lado, não queira retornar depois do tempo de Deus. Depois que houve a visitação, a oportunidade, você desperdiçou, assim como foi a vida de Esaú, que trocou, vendeu a sua primogenitura por uma sopa de lentilhas, depois se arrependeu, mas não adiantou, porque o tempo de Deus já havia passado. Nunca venha com atraso. Quando as virgens nécias perceberam que estavam sem azeite, elas saíram para comprá-lo. Está lá na parábola de Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Elas saíram para comprar azeite em algum lugar e de algum modo elas conseguiram o azeite. Isso demonstrando esforço, dedicação, elas retornaram e bateram a porta do noivo. Mas o que aconteceu? Elas foram rejeitadas. E por quê? Porque os esforços não adiantam quando você faz algo depois do tempo de Deus. O tempo passou. Então os esforços não adiantaram porque elas retornaram depois do tempo da graça, depois da oportunidade, da visitação do Senhor, quando o kairós, o tempo de Deus, já havia passado. É preciso então vigiar, está atento para discernir o momento certo, quando Deus está falando, quando Deus está agindo, quando Deus está nos visitando. Eu tenho que estar pronto o tempo todo. Nós precisamos estar prontos para uma longa espera. Amados irmãos, certamente que existe um tempo certo para que se manifeste a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, na minha vida, mas nós precisamos estar atentos, precisamos estar prontos, em vigilância o tempo todo, para não deixarmos as oportunidades dadas por Deus passarem. Lembre-se, Sair antes do tempo, fazer algo antes do tempo determinado por Deus, é loucura. Da mesma forma, querer fazer algo depois do tempo de Deus, querer retornar depois do tempo estabelecido por Deus, é também loucura. É simplesmente perder a oportunidade e ficar fora do propósito divino. Precisamos estar prontos para discernir a hora certa e fazer parte dela. O que percebemos nesses últimos dias é que Deus está conduzindo a história ao seu desfecho final. Deus está fazendo isso de modo a trazer a maior glória possível ao seu nome. E o crente, ao saber isso, ele deve ser realmente aquele que fica desejando e se preparando cada vez mais para o dia glorioso do Senhor. Saiba discernir o tempo que vivemos. É um tempo que exige preparo, porque o Senhor está às portas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.